Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova indicações de embaixadores e de representante do Brasil na Unesco.
Avança a proposta que prevê proibição ao uso de animais em pesquisas e testes de cosméticos.
Texto final da PEC da transição segue em negociação no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado se reúne neste momento em uma sessão de votações para analisar indicações de embaixadores do Brasil em países da África, como Mauritânia e Tunísia. Mais cedo, os nomes foram aprovados por unanimidade junto a outros 3 embaixadores do Brasil.
Também foram sabatinados e aprovados 2 indicados para representarem o Brasil nas organizações das Nações Unidas. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Após sabatina, a Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de Paula de Souza para representar o Brasil na Unesco. Ela se comprometeu a promover a língua portuguesa. Para a representação permanente do Brasil na FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, foi aprovado o nome de Carla Carneiro.
Nós enfrentamos nesse momento o desafio da insegurança alimentar que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros.
A Comissão de Relações Exteriores também aprovou a indicação de Márcio do Nascimento para assumir o cargo de embaixador do Brasil na Jordânia. Os dois países também são importantes parceiros comerciais. É o que destacou o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Segundo o informativo do Itamaraty, no ano 2021 foi excepcional para o comércio bilateral, com fluxo de US$ 424 milhões, o maior patamar da história. 98% das exportações jordanianas são compostas por fertilizantes, algo muito caro, valioso, importante nesse momento.
Também foram sabatinadas e aprovadas 4 chefias de missões diplomáticas brasileiras na África: Fernando José de Abreu, na Tunísia, Evaldo Freire, na Mauritânia, Rubem Amaral, no Sudão, e Leonardo Monteiro, na Guiné Equatorial.
Os senadores também aprovaram outras 2 indicações para o Superior Tribunal de Justiça.
Os nomeados defenderam durante a sabatina a celeridade nos processos e o fortalecimento da segurança jurídica e da conciliação. Repórter Roberto Fragoso.
As 2 cadeiras do Superior Tribunal de Justiça são de representantes da Justiça Federal, uma vaga aberta desde dezembro de 2020 e outra desde março de 2021. O presidente Jair Bolsonaro indicou os desembargadores Messô de Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Azulay defendeu na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça o fortalecimento da segurança jurídica.
Sem uma previsibilidade mínima, não há como garantir o Estado de Direito e muito menos o seu caráter democrático, consagrando-se, por outro lado, o autoritarismo e o abuso de poder.
Domingues disse que a justiça pode ser mais ágil, ao citar que o uso da mediação e da conciliação tem reduzido o acúmulo de processos.
O CPC de 2015, ele trouxe a conciliação para o início do processo e não mais para o final, e coloca o magistrado como aquele que a todo momento deve incentivar as partes a realizar a conciliação.
O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por julgar crimes cometidos por governadores, desembargadores e procuradores da República. Além disso, soluciona diferenças de interpretação sobre a legislação federal tomadas pelos tribunais.
O texto da proposta apresentada pelo governo de transição do presidente eleito Lula ainda está em negociação no Senado.
O impasse da chamada PEC da transição está no prazo para a exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos e no valor total que ficará de fora do limite constitucional de despesas no país. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Os senadores aliados de Bolsonaro já avisaram que não vão aprovar a PEC da transição sem um valor definido a ser excluído do teto de gastos em um prazo. Pela proposta da equipe de Lula, as despesas do Auxílio Brasil, acrescidas de uma parcela de R$ 150,00, além de verbas para obras, totalizando R$ 200 bilhões, não seriam computadas no cálculo fiscal. Nas contas do líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, o pagamento de R$ 600 vai custar R$ 50 bilhões a mais e que a recomposição de verbas da saúde somaria outros R$ 30 bilhões. Segundo ele, a base aliada estaria disponível disposta a liberar 80 bilhões de reais por um ano.
A gente não sabe quem é o ministro da Economia, a gente está dando um cheque a um portador desconhecido, a gente tem contas a prestar com a sociedade sobre como esse dinheiro não só vai ser investido, no quê, e isso tem que estar claro no trecho da PEC, que não está na PEC que foi apresentada, claro, nem o prazo, que não pode ser superior a um ano, nem o valor que fica indefinido.
A versão final da PEC da transição deve ser apresentada até esta quarta-feira. O novo governo quer aprová-la até meados de dezembro.
Avançou no Senado a proibição do uso de animais no desenvolvimento de cosméticos.
A proposta aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos segue para análise da Comissão de Meio Ambiente. O texto admite apenas uma autorização extraordinária desses testes, quando surgirem graves preocupações sobre a segurança de um ingrediente cosmético. Reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto de lei veda a utilização de animais vertebrados vivos em testes de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, inclusive quando for para averiguar seu perigo, eficácia ou segurança. A proposta também proíbe o uso de animais para o teste de ingredientes. O texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, admite exceções apenas quando surgirem graves preocupações no que diz respeito à segurança de um ingrediente cosmético. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lembrou que, além de ser uma tendência mundial, a própria Constituição diz que não se deve submeter os animais à crueldade.
Reforçando a defesa aos animais e dizendo do belo trabalho feito pelo senador Alessandro, que conseguiu uma harmonia entre todos os envolvidos nessa questão. Com isso, ganha a sociedade brasileira pelo respeito que nós estamos demonstrando através dessa lei aos animais.
Em audiência pública do Senado, o Fórum de Proteção e Defesa Animal indicou que atualmente apenas 0,1% dos cosméticos aprovados são testados em animais. A própria indústria já vem desenvolvendo métodos alternativos para garantir a segurança dos produtos. O projeto de lei permite a comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, bem como dos ingredientes que os compõem, que tenham sido testados em animais antes da data de vigência da lei. Se aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, o texto seguirá para a revisão da Câmara dos Deputados.
O Senado comemorou hoje o Dia Internacional do Empresário Júnior com uma sessão especial no plenário.
A categoria já conta com 33 mil empresas juniores de estudantes universitários no país, que no ano passado movimentaram mais de 70 milhões de reais. Repórter Marcela Cunha.
O Brasil é pioneiro na regulamentação de empresas juniores, geridas e compostas por alunos do ensino superior e que executam projetos orientados por um professor da área. O país já tem 33 mil empresários juniores distribuídos em mais de 300 instituições de ensino. No ano passado, eles movimentaram mais de 72 milhões de reais. A sessão aconteceu a pedido do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso.
Quero dizer que a empresa Júnior é uma ideia admirável, pois alia a educação e o empreendedorismo, dois pilares indispensáveis ao crescimento do Brasil.
Já a presidente da Brasil Júnior, Beatriz Nascimento, reforçou que o movimento tem como desafio ampliar a diversidade dos participantes.
Até 2030 queremos ser mais de 100 mil empresários juniores em somente um ano corrente. E para isso teremos um grande desafio de tornar o movimento Empresa Júnior cada vez mais inclusivo. Não somos somente a juventude do futuro, mas a juventude do agora, que tem representado as mudanças necessárias.
Durante a sessão, a senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso do Sul, reforçou que as mulheres têm 59% dos cargos de liderança em empresas juniores, mas lamentou que o índice não seja uma realidade em todo o mercado de trabalho.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.